Que maravilha podermos ser testemunhas de Jesus por onde estivermos. Nós vamos ler um texto que está no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, a página 27, Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus, primeiro dos Evangelhos, no capítulo 21, versículo 22, página 27 aqui desta parte final da Bíblia. Deixe-me ver, mais uma vez nesta noite, quantos trouxeram a sua Bíblia e uma das imagens mais lindas que eu vejo aqui da frente. Levante. Que coisa maravilhosa. Como é bom termos o mais precioso dos livros à nossa disposição. Vamos ler juntos Mateus capítulo 21, versículo 22. Vamos lá? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Leia de novo. E tudo esse texto da Bíblia, que é a palavra de Deus, me diz que não há limites para pedir. Tudo o que você pedir em oração, crendo, vai receber. Quer dizer então que o indivíduo fala: Senhor, esse cartãozinho aqui da loteca, 10 milhões no meu bolso, que maravilha. É isso? É isso que está escrito aqui? Aqui está falando tudo. Alguns confundem esse texto e esquecem de uma linha bíblica. Deus não dá o que queremos, e sim o que precisamos. Um percentual muito grande da sociedade quer ser rico, ter muito dinheiro, e não há demérito algum em ser rico. Mas querem ganhar de uma forma ociosa, sem o trabalho, quando a Bíblia diz que no suor do seu trabalho você deve ganhar o seu pão. E alguns usam de meios ilícitos, inclusive nesse texto. Eu quero morar naquele condomínio, eu quero ter aquele emprego, eu quero ter esta vida. O que Jesus está aqui dizendo é a respeito da fé, a necessidade íntima de uma vida onde devemos pedir crendo que vamos receber. Mas será que Deus vai atender a minha oração quando eu estou com um cigarro nos dedos? Quando eu estou com uma caipirinha na mão? Quando eu estou, de alguma forma, corrompendo a minha vida, usando de meios espúrios para realizar algum tipo de negócios? Não. Ele diz que nós devemos reivindicar dele as promessas, mas devemos apenas fazer uma coisa para sermos atendidos. Foi quando Jesus disse: dá-me, filho meu, o teu coração. Quando damos a Jesus o coração e as emoções, estando dentro deste plano, as coisas mudam. No livro de São João, capítulo 14, versículo 13, página 118. Abra na página 118 do Novo Testamento. É o livro de São João. E na página 118, nós encontramos no capítulo 14, versículo 13, praticamente uma sequência do que foi dito no livro de Mateus. E nós vamos ler aqui três textos, um ao lado do outro, para confirmar esta questão que está ligada ao testemunho, à oração e a respostas. São João, capítulo 14, versículo 13, página 118, vamos ler juntos? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esse texto vai um pouquinho mais adiante. Tudo quanto pedirdes em oração, em meu nome. Aqui não está dizendo que deve ser feito em nome de alguém, de alguma organização, de alguma pessoa. A Bíblia identifica que deve ser feito em nome de Jesus. E Jesus está dizendo: tudo quanto pedirdes em oração, em meu nome, em nome de Jesus, recebereis. Na mesma página, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7, na mesma página, vamos ler juntos? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que coisa maravilhosa! Se você está em mim e eu em você. O Prisma acabou de cantar: Cristo vive em mim. Então, Cristo vivendo em mim, eu vou orar e vou pedir e portas serão abertas. Quem está vivendo em você? Com quem você tem andado? O que tem sido o rumo e a diretriz da sua vida? É Jesus ou é outro poder? É evocado a presença do Filho de Deus ou outras formas de poder são pedidas? No mesmo capítulo, na outra página, 119, capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16, aí na mesma sequência, vamos ler juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Você ainda não havia nascido quando Ele te salvou. A escolha não é uma questão humana, porque o amor de Deus já te predestinou para a salvação, e a única predestinação que existe neste universo é para a salvação. É aquela para a qual você foi escolhido, e ao ser pedindo em nome de Jesus, você vai receber. Foi o que aconteceu com a história que contamos ontem. E uma pequena recapitulação para aqueles que estão nos visitando: um dos testemunhos mais lindos que vi em minha vida, vivo esse testemunho, do Dario, amigo meu de infância. Aqui em São Paulo, morávamos a uma quadra um do outro, frequentamos a mesma igreja, a mesma escola. Aos 10 anos ele perdeu o pai e logo a seguir começou a trabalhar, preocupado em ajudar a família. A mãe costureira, começou a desenvolver aptidões e aos 11, 12 anos tornou-se o mais novo costureiro do Brasil. Lançado pela televisão, tornou-se famoso, rico. Aos 15 anos já era conhecido, já era jurado de programas de televisão, já estava fazendo alta costura para as mulheres e homens mais importantes do Brasil, para a primeira dama naquela época, Yolanda Costa e Silva. Passou por vários reveses, perdeu a sua namorada em um acidente, perdeu a sua esposa tragicamente por um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral. E naquele dia, no cemitério, ele fez uma oração. E essa oração, de acordo com o que lemos, foi ouvida e foi aceita. Ele disse: Senhor, a minha vida está em frangalhos. Fui rico, fui famoso, andei por caminhos que eu queria, e olha como eu estou agora enterrando a minha esposa. Tenho dois filhos pequenos e nesse momento eu tenho duas opções em minha vida: ir ao meu carro, pegar a arma e dar um tiro na cabeça, ou, ouvindo a minha oração, eu tenho um pedido para lhe fazer. Tudo quanto pedirdes, tendo fé e crendo, recebereis. Eu acabo de enterrar a minha esposa, sou jovem. Preciso de uma esposa, não sei para quando, porque o meu coração está muito machucado, mas que cuide dos meus filhos, que ame a mim, o que eu tenho, independente do que eu sou, mas que seja uma mulher orientada por ti, não seja uma escolha como eu fiz até agora. E o Dario veio do Rio Grande do Sul com a Denise, a sua esposa, e ontem deu o seu testemunho e nós dissemos que hoje ele contaria como naquele exato momento, aquela oração que ele fez lá no cemitério, Deus ouviu com um ano de antecedência, ele preparou uma garota que seria a esposa dele, sem que ele a conhecesse e sem que ela o conhecesse. E eles dois vão agora à noite contar como isso aconteceu. Dario, Denise, venham aqui por gentileza. A Ellen, a filhinha, acompanha. E nós dissemos vários trechos da sua vida que ele vai identificar agora. Dario, Denise, que bom que vocês ficaram, vão amanhã cedo para o Rio Grande do Sul. Dario, alguém me procurou ontem e falou assim, eu tenho um filho de 13 anos, é um garoto, é um menino sadio, inteligente, mas como alguém com 11 anos pode entrar na alta costura, ser famoso, nem uma coisa assim, meio estranha, meio utópica, como isso pode acontecer? Antes de você entrar naquele assunto que Deus preparou para você, a Denise, fale um pouquinho, em rápidos minutos, como começou essa sua carreira, que é quase que uma fantasia para todos os adolescentes, e você desfrutou e infelizmente foi por outros caminhos, e Deus te chamou de uma forma triste, mas como foi?
Veja bem, nós temos várias formas de contar, mas eu vou tentar resumir para vocês de uma forma bem simples. Eu, quando pequeno ainda, na Igreja Central Paulistana, onde nós frequentávamos, eu já gostava muito de pregar o Evangelho. Eu gostava muito de falar às pessoas mais velhas. E, muito novinho ainda, com 6, 7, 8 anos, já me chamavam de pastorzinho na nossa igreja. Eu, apesar de ser o filho mais novo de uma família, a minha irmã mais velha, ela é 20 anos mais velha que eu. E naquela época, quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu deveria ter a responsabilidade de ajudar a minha família. Eu não sei explicar porquê isso. E comecei, a partir dali, a minha mãe foi ao norte do Paraná, onde meu pai era atacadista de armarinhos, ele tinha um grande atacado de armarinhos, e ela foi para lá para encerrar os negócios do meu pai, porque não sabia como dar continuidade. E quando ela voltou de lá, ela ficou 2 meses aproximadamente lá com a minha irmã mais velha, quando ela voltou de lá, eu já havia conseguido pagar o aluguel da casa que nós morávamos em São Paulo, eu havia ganho dinheiro suficiente para pagar o aluguel, luz, comprar um sapato para mim e uma camisa para mim. E eu me senti muito orgulhoso com isso. E dali para frente, eu quis cada vez mais manter a minha família, ajudar a minha família. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu sempre tive muita aptidão para trabalhos manuais, para mexer com coisas e criação. E eu era fanático por feiras. As feiras antigamente não aconteciam no Anhembi, mas sim no Ibirapuera, em São Paulo, e eu morava próximo ao Ibirapuera, relativamente próximo. E não perdi uma feira, era salão da criança, salão do automóvel, salão disso, salão... Tudo que era salão que vocês podiam imaginar, eu estava lá. E em um salão desses, uma feira chamada FENARTE, que eu acho que houve 2 ou 3 edições, Feira Nacional do Artista, eu vi um homem, um senhor, que eu não sabia quem era, e ele estava pintando uma placa, era um letrista, fazendo uma placa da feira. E eu, naquele dia, eu fiquei assim, boquiaberto com o trabalho daquele homem, como ele pegava aquela varinha que segura, que apoia a mão, chama-se batuta, a latinha aqui na mão de tinta e o pincel. E eu fiquei 40 minutos olhando ele trabalhar. E ele era um senhor nordestino. E de repente ele olhou assim para mim, ele toda hora olhava para que E as pessoas olhavam ele trabalhar e saíam, e olhavam e saíam. E eu não, eu permanecia ali. Uma hora ele não resistiu e falou: "Ô, rapaz, tu tá gostando, né? Bem nordestino, bem carregado." Eu falei: "Tô sim." Ele falou: "Tu gosta disso?" Eu falei: "Gosto, tô achando lindo o seu trabalho. Tu quer pintar?" Eu falei: "Quero." "Então pegue aqui." E eu peguei aquela batuta, aquela latinha de tinta na mão, aquele pincel e saí escrevendo. Eu tinha 11 anos no máximo. E eu saí escrevendo e esse homem ficou bobo. Ele falou assim: "Rapaz, tu tá brincando comigo, né? Tu já pintava." Eu falei: "Não, nunca pintei." "Como é que tu pegou a batuta com essa, desse jeito?" Eu falei: "Eu estou vendo o senhor fazer há 40 minutos, mas não é possível." E com isso eu fui descobrir, aquele homem não era um simples pintor de placas, aquele homem era um artista plástico, um pintor de quadros, era um escultor que estava ali, era um artista que fazia parte da feira e que estava quebrando o galho dos artistas, fazendo as placas. E este homem falou para mim assim: "Olha, nós estamos precisando, porque eu não posso ficar aqui, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Vamos fazer uma coisa, tu comece a partir de hoje, tu pode ficar aqui?" "Posso. Toda tarde, de manhã eu estudo." "Então fique à tarde aqui e nós vamos te pagar um ordenado para você cuidar. Quando alguém precisar de uma placa, você pinta." Falei: "Está feito o negócio." Comecei a ganhar bastante dinheiro com aquilo, sabe? Mas ali, o mais importante é que os artistas, que era uma feira de artistas, e os artistas me viam pintando e fazendo placa, e comecei a conhecer vários artistas. Eu conheci uma senhora chamada Bibi Ferreira. Quando a dona Bibi Ferreira me viu pintando e o Deodato me apresentou a ela, ela começou a conversar comigo, me especular. Ela disse: "O que mais tu faz?" Eu disse assim: "Olha, eu sou decorador." Isso era mentira, né? Que eu fazia lá, eu ajudava a fazer umas decoraçõezinhas lá e tal. "Sou decorador." "O que mais você faz?" "Ah, eu faço poesia." "O que mais você faz?" "Faço paródias também." Gostava muito de... Eu tinha facilidade para versos e coisas assim. "O que mais que você faz?" "Ah, eu também sou costureiro." E eu, na realidade, eu tinha feito um vestido para uma menina, uma vizinha minha, que eu falei para ela que eu fazia um vestido para ela e levei para minha mãe, que era costureira, fazer. A minha mãe disse: "Não, você que prometeu, você que faça." Eu falei: "Tá bom," e fiz. E eu já me intitulei costureiro. E ela falou que ia me lançar no programa da Hebe Camargo. E eu esqueci aquilo. Um dia chegou a produção da Hebe Camargo na minha casa, me procurando quem é o costureiro da Ariel Bacline. E me levou para o programa da Hebe Camargo. E ali eu fui lançado como o mais jovem costureiro do Brasil. Aí eu fui obrigado a aprender. E fiquei sendo o mais jovem costureiro do Brasil. Só que eu tinha dom para coisa. Então eu desenhava, eu fazia, criava modelos. Eu tinha uma ideia de anatomia muito boa. Então eu projetava toda a minha arte de roupas, tudo baseado em anatomia. Nós somos... anatômicos, perfeitamente anatômicos, não é? E eu gostava muito daquilo. E desta forma que surgiu o costureiro, foi por um acaso mesmo, sabe? Não é que eu... eu não sei, é uma coisa que... Eu sempre fui batalhador, sempre gostei de estar na frente de tudo e sempre fui sem vergonha, né? Quer dizer, não tinha vergonha, né? Não é sem vergonha.
E você começou então a ser procurada por pessoas importantes até chegar à primeira dama do Brasil?
Eu, naquela época, comecei, então, depois que eu fiz a entrevista com o programa da Hebe Camargo, eu me lembro que o programa da Hebe Camargo era os domingos, e acabou o programa da Hebe Camargo, eu estava na frente da minha casa, saí de casa, e na frente da minha casa tinham duas pessoas já me procurando, que eram empresários empresários artísticos já me procurando para fazer contratos comigo, e dali por diante a procura, o assédio à minha pessoa foi muito grande, de meios de comunicação, jornais, revistas. É uma pena que eu hoje poderia ter trazido. Eu tenho alguns recortes de jornais e revistas da época: Manchete, Cruzeiro, Jornal do Brasil, jornal aqui de Campinas mesmo, que eu tive ateliê aqui em Campinas, por exemplo. Eu acho que vocês todos devem conhecer um nome aqui em Campinas: Lix da Cunha. Dr. Lix da Cunha, a esposa dele era minha cliente. e várias outras pessoas da alta sociedade aqui. Eu me lembro muito bem do Dr. Lix daqui, um senhor alto, calvo, muito... Então, eu me lembro daquela, de pessoas daqui. E nessa época, como a fama foi nacional, eu passei a ser também costureiro da primeira dama do Brasil, a dona Yolanda Costa e Silva. Então, eu tinha trânsito praticamente livre de São Paulo, Brasília. Isso era... Eu ia 2-3 vezes por mês a Brasília para atender a primeira dama do Brasil. E passei a ser realmente o costureiro exclusivo dela. As roupas que ela aparecia em todas as solenidades oficiais eram roupas feitas por mim. E isso foi durante todo o mandato do presidente Costa e Silva.
E você começou a ganhar muito dinheiro, sempre foi muito precoce, e resolveu comprar um carro para você. E aos 15 anos você já dirigia um Galaxy, que era o melhor carro do Brasil.
Eu tinha carro antes, mas aos 15 anos, como o pastor disse, eu já me atrevi a pegar o carro e dirigir o carro. Era meu, eu dizia para o mas é meu, se tiver qualquer problema é comigo, eu pago a multa, eu faço... Sabe? Porque a gente vai ficando arrogante, dá o dinheiro, muito dinheiro, e a precocidade, eu era muito criança tal. Realmente eu sei que, hoje eu analiso, eu sei que eu era arrogante, eu era uma pessoa que... o nariz em pé, né? Tudo aquilo que... Então eu tinha uma outra, a minha vida era outra. Realmente eu me sentia um grande artista, um grande homem, e era paparicado. E o que eu vou fazer? Todos me punham num pedestal e eu aceitava aquele pedestal e gostava do pedestal onde eu estava colocado.
Muito bem, dentro dessa trajetória, o Dario esqueceu totalmente de Deus. O que ele havia frequentado na igreja, os programas que ele havia participado, como um dia ele havia conhecido Jesus a ponto de ter sido chamado aos 5-7 anos de pastorzinho. Tudo isso ficou para trás. E esse mundo tão envolvente das luzes, da fama, do dinheiro, fizeram com que ele envolvesse com drogas, com uma vida totalmente diferente da qual ele foi criada. E verdadeiras tragédias ocorreram em sua vida, até que chegou aquele dia quando ele, desesperado, pensou no suicídio. Eu creio que possivelmente haja alguém hoje à noite que está aqui presente, ou mesmo que está nos assistindo, que já pensou no ato extremo do desespero, colocar fim à vida. E ele fez uma oração ali no cemitério, após ter deixado a costura, após ter sido comparado a principais costureiros que já naquela época eram conhecidos no mundo, recebeu um convite pessoal de Pierre Cardin para ser o costureiro do ano 2000, devido à sua precocidade, devido à moda vanguardista que ele lançava. Porém, aos 17, 18 anos, percebendo que aquele não era o mundo dele, ele saiu, tornou-se um construtor, casou-se, e naquele sábado pela manhã, de uma forma inesperada, ele perdeu a sua esposa. Ali no cemitério, ele fez uma oração, e nós lemos: tudo quanto pedirdes com fé, crendo, será dado. Ele evocou a Deus pensamentos e uma vida passada onde ele havia conhecido Jesus. E ele falou: meu Deus, ou eu acabo com a minha vida agora ou eu mudo, mas por favor prepare para mim uma mulher, sendo da tua vontade, eu não sei quando nem em qual momento. E exatamente naquela oração, alguma coisa começou a acontecer, que ele vai dizer agora.
No sábado seguinte, ela morreu em um sábado de manhã, foi enterrada no domingo. Na sexta-feira seguinte, os meus empregados estavam todos reunidos na minha casa quando eu cheguei. E um dos mestres que eu tinha alguns mestres de obras, um deles disse assim: seu Dario, nós estamos todos reunidos aqui para sabermos aonde será a missa de sétimo dia da sua esposa, que nós gostaríamos de ir amanhã assistir à missa de sétimo dia. E aquilo me pegou muito desprevenidamente, porque apesar de eu estar no mundo, eu não era católico e não tinha outra religião. A única religião que eu conhecia era adventista. E naquele momento me deu um estalo e eu disse: amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Adventista do Campo Limpo, que era a igreja mais próxima da minha casa, e onde a minha esposa estava levando os meus filhos. Naquele lugar, quando eu cheguei naquele lugar, eu procurei o pastor da igreja, e ele não estava. E ao lado dessa igreja existe uma grande escola adventista. E o capelão daquela escola, ele estava responsável aquele dia, que era o pastor da escola e capelão, estava responsável aquele dia pela igreja. E eu fui conversar com o capelão, com o pastor. Me apresentaram a ele, eu falei: pastor, a minha esposa, ele estava frequentando essa igreja, todos os sábados trazia os meus filhos à igreja, eu sou filho de uma família adventista, estou fora da igreja há muito tempo, ela faleceu a semana passada. E eu gostaria que hoje, os meus empregados perguntaram onde seria a missa de sétimo dia, e eu falei que seria aqui. Eu sei que vocês não são acostumados a fazer isso, mas se possível, pastor, dentro do sermão do senhor, seria possível o senhor falar alguma coisa sobre a morte, mostrar para ele como nós enxergamos a morte e o que, que é a morte para os adventistas? Ele falou: pois não. Este pastor, este jovem pastor, a partir daquele dia passou a fazer parte da minha vida. Ele passou a ser uma pessoa confidente meu, um amigo que todos os dias, todas as possibilidades que nós tínhamos de estarmos juntos, estávamos juntos. E ele tinha aconselhamentos pastorais, ele me fazia, enfim, ele me dava um apoio total, praticamente todos os finais de cultos. Eu ia sábado de manhã à igreja, depois do culto conversávamos, quarta-feira à noite, domingo à noite, era sempre assim. E foi passando o tempo. Aproximadamente 8 meses depois de que nós estávamos, de que eu havia perdido a minha esposa, eu tinha já algumas mulheres interessadas em casar-se comigo. E tinha uma em especial que me procurava muito e era muito insistente, inclusive tratava os meus filhos como se já fossem filhos. E ela era uma moça que tinha tudo para ser uma boa esposa. Só que eu não sei porquê, mas eu não sentia nada por ela. Não tínhamos empatia. Eu não tinha empatia por ela. Não tinha antipatia, mas também não tinha empatia. E uma quarta-feira, aliás, num sábado à noite, a igreja do Campo Limpo iria fazer um passeio no domingo de manhã para uma fazenda perto de São Paulo. E ela falou: vamos para lá. Eu falei: não, não estou com vontade. Não, mas vamos, não sei o quê. E me insistiu demais. Eu não sei, acho que não vai dar e tal. Tá bom, vamos. Saí da casa dela, quando eu fui chegando perto da minha casa, o carro quebrou. Falei: pronto, graças a Deus quebrou o carro. Liguei para ela e disse: olha, o meu carro quebrou, não vai dar para ir. Não, mas eu arrumo o carro emprestado com meu irmão e tal. E fez um, enfim, ela era uma hora da manhã, o irmão dela e um mecânico amigo do irmão dela conseguiram deixar o meu carro arrumado. Eu falei: bom, não tem jeito, é para eu ir. E fui, e nessa noite, gente, eu, na minha cama, falei com Deus mais uma vez. Eu falei: Senhor, me perdoe, eu estou lutando contra a sua vontade. Eu acho que é esta mulher que o Senhor está pondo na minha vida e eu estou negando. E eu estou dizendo: não quero. Mas, da mesma forma que o Senhor está pondo ela na minha vida, o Senhor vai me ensinar a amá-la. E eu vou me resignar à sua vontade. Amanhã eu digo para ela que nós vamos começar a namorar. Naquele dia chegamos neste local, logo de manhã fomos para a piscina e eu vi duas moças loiras. Deu uma crescidinha de olho e tal, mas sumiram. No fim da tarde, o pastor, este meu amigo, que todo dia se confidencia, que todas as semanas, 2, 3 vezes por semana, era o meu confidente, veio se despedir de mim e disse: estou indo embora, finzinho de tarde. Eu disse: eu também vou daqui a pouco. Eu olhei para o carro dele e falei: ué, tá com... quem são aquelas duas moças? Eu vi que eram aquelas duas loiras que eu havia prestado atenção na manhã, logo de manhã. Ele disse: uma é minha irmã e a outra é uma colega dela. Eu disse: poxa, pastor, ele nem apresenta. E aí ele não me apresentou, foi embora.
Só um parênteses, Dario, um momentinho só. Fala de você agora, Denise, lá naquela piscina.
É difícil falar isso aqui hoje.
Para Denise realmente está sendo difícil falar, porque esse pastor confidente do Dario, que ele falou, conheceu no ano anterior, e que estava a Denise no carro dele quando foi apresentada ao Dario naquela noite, naquele entardecer, infelizmente há 2 meses atrás faleceu em um acidente aos 36 anos, ainda novo. E para Denise é difícil falar sobre aquela ocasião, lembrando do irmão agora, mas talvez eu possa falar alguma coisa para você, Denise, pode ser? A Denise estava ali à piscina e olhou e viu chegar alguém com 2 crianças pequenininhas ao piquenique. E ela olhou e falou assim: nossa, mas que rapaz interessante. Eu não sei bem por qual motivo ela achou o Dario bonito, e possivelmente porque ela estava um pouco distante do outro lado da piscina, ela já falou para mim que havia achado, é verdade isso, Denise? É. E olhou e falou assim: mas que rapaz bonito, está com 2 crianças, quem serão aquelas crianças? Enquanto ela olhava, da mesma hora o Dario a viu, viu aquelas 2 garotas do outro lado ali da piscina, não sabiam quem eram, e daqui a pouco chega aquela moça que estava acompanhada com o Dario.
Pera um pouquinho, as crianças já estavam com ela na piscina.
As crianças estavam com a moça.
E eu estava descendo sozinho.
Isso, chegou com uma toalha assim no ombro, com aquele ar de galã depois da gripe, não é bem... apessoado e tal. E quando ele chegou e encontrou-se com aquela moça com as 2 crianças, Denise falou: meu Deus, me perdoe, eu estava achando bonito, estava achando interessante um homem que é casado, ali está a esposa dele com as 2 crianças. E no final daquele piquenique eles não conversaram, eles não se viram, e no final foi quando, ao estar no carro com uma amiga dela, o irmão dela, que era o pastor da escola, que era o amigo do Dario há 8, 9 meses, apresentou: aqui está minha irmã.
Não, ele não apresentou.
Ah, você
ele
perguntou.
Ele chegou no carro, voltou para o carro, pegou o carro para sair e disse: alguém perguntou por você. Ele já tinha falado para ela alguns meses antes: olha, tem um viúvo interessante aí para você. Brincando, né, com ela.
É, realmente, era brincadeira.
Eles perguntavam para ela, elas perguntavam, ela e a esposa dele perguntavam: o que, que você tá, faz todo dia tão tarde, que chega tão tarde dos cultos? Ele falou: eu fico conversando com um rapaz viúvo, assim, assim, assim. Então ele disse: olha, é um partidão para você, minha irmã. E ela disse assim: tem filhos? Ele falou: tem 2. Ela disse: Deus me livre. Neste dia, quando ele falou: sabe aquele viúvo? Perguntou para você: mas quem é? Aí ele falou: é aquele, e me apontou. Aí ela começou, ela ia sempre na igreja do colégio adventista lá em São Paulo. A partir daquele dia ela mudou de endereço, passou a ir na igreja do Campo Limpo. Não sei por quê.
Naquela sequência, o que aconteceu foi que durante praticamente 1 ano, o Dario frequentava a casa daquele pastor amigo, nunca viu a Denise. A Denise ouvia falar do Dario e nunca havia visto o Dario. Ambos frequentavam o mesmo ambiente, a mesma casa, tinham em comum a mesma pessoa, que era irmão da Denise, o diretor da escola, o capelão da igreja e amigo do Dario. Aquela oração que ele havia feito naquela ocasião proporcionou algo inusitado em nosso meio. Um amadurecimento para que o tempo da viuvez fosse tomando o seu contorno natural. As estatísticas mostram que um homem viúvo casa com mais rapidez do que uma mulher viúva. E estando com crianças pequenas, trabalhando, sendo um profissional, ele pedia a Deus que fosse uma mulher que aceitasse o seu estado como viúvo e com crianças. E quando o irmão dela disse: ele é um bom partido, mas tem duas crianças, ela não quis, mas começou a frequentar a igreja onde o Dario estava. Encontraram-se, e como foi a sequência?
Olha, nós começamos a namorar rápido, porque havia uma coisa muito estranha, muito engraçada. Quando nós começamos, nos encontramos pela primeira vez, parecia que eu já a conhecia há muito tempo, porque através do caráter do irmão dela, através da amizade que eu tinha com ele, através do que ele falava dos pais dele, ele nunca me disse, é impressionante isso, ele nunca me disse: a minha irmã mora comigo. Eu, para mim, as duas irmãs dele moravam no Rio Grande do Sul, com os pais. Tanto é que eu perguntei: ele está passeando? Ele disse: não, mora comigo. Eu falei: mas como, pastor? Nunca vi. Ele disse: não, moram aqui comigo, ela mora aqui comigo. Quer dizer, é impressionante como Deus conseguiu segurar, porque talvez se eu tivesse conhecido a Denise naquela época em que eu estava com meu coração completamente quebrado, completamente enlutado, eu não conseguia ver uma mulher como mulher. Eu teria hoje talvez a Denise como minha amiga, uma grande amiga como eu tinha o Beto, o pastor José Roberto, mas nunca minha esposa. Deus preservou-a para aquele momento em que o meu coração, em que os meus filhos já pediam a mãe, em que eu já pedi uma esposa para Deus, percebem? Por isso que eu digo, eu ontem falei com alguns jovens na hora que saía: jovens, eu gostaria que vocês viessem amanhã, porque essa história é uma história que vai te ajudar a escolher uma grande esposa. Deus é a pessoa que sabe perfeitamente quem é a pessoa indicada para cada um de nós. Peça para Ele, fale com Ele: Senhor, dê-me a esposa que seja aquela que realmente será a pessoa certa para mim. E você, moça, dê-me um esposo que seja aquele certo para mim. E deixa ele escolher. Pode ter a certeza de que ele sabe escolher melhor do que você.
Daniel,
tenha certeza disso.
Você encontrou
agora
na Denise.
Só uma coisa, pastor, só para completar. O mais importante de tudo isso foi que naquela mesma oração eu disse: Senhor, que em primeiro lugar seja uma mãe para os meus filhos, e em segundo lugar uma esposa para mim. Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós temos três filhos hoje: a Ellen, que é nossos filhos carnais, nossa filha, né? E os outros nossos dois filhos, que só não foi gerado por ela, mas ela nem lembra disso, porque são filhos dela tanto quanto meus. Eu sei disso, eu vivo com ela e com essas crianças nesses anos todos e vejo o amor que ela tem dedicado para eles. Eu não sei se a técnica já poderia mostrar os dois. Vocês vão dar uma olhadinha ali. Eu trouxe duas fotografias, quatro fotografias do Lucas e da Elizabeth. Agora eles já estão, ela está uma moça de 17 anos, ele é um rapazinho de 14 anos. Não puderam vir porque estavam com problemas na escola, precisavam ficar. Ela é professora auxiliar já na escola, que a Denise é professora. E eles, olha ali, eles estão na frente da minha casa. Está ali o Lucas. Estou com saudade deles. Pena eles não poderem estar aqui.
Denise, o Dario contou que Deus preservou ele para você. E você acha que também ele foi uma escolha de Deus para você, porque você é solteira? Como opção inicial, você não casaria com um viúvo com dois filhos? Não era esse o seu desejo? O que aconteceu com você para mudar de ideia e saber que a oração que você também fazia, que Deus te orientasse a alguém que fosse da escolha dele, era o Dario?
Ao meu irmão comentar comigo sobre o Dario, eu percebi que ele tinha um bom caráter. Eu não conhecia nada dele. Eu não sabia o passado do Dario, eu não sabia uma letra sobre a vida dele. E eu estive no IAE por vários anos, eu podia ter casado com um pastor. Mas Deus colocou o Dario na minha vida. E eu nunca orei tanto, mas tanto, porque eu fiquei apaixonada e ao mesmo tempo meio desesperada. Porque a situação era um beco sem saída, eu não sei, era uma loteria para mim. Eu até duvidava que eu poderia ser feliz com ele, mas eu confiava em Deus. Todas as provas que eu via negativa eram bem menores do que positivas. Eu só sentia assim, casa, que você vai ser feliz. Mas eu, não orei, eu nunca orei tanto na minha vida, porque a minha indecisão era maior. E mesmo meu irmão um dia chegou para mim e falou, quando eu era noiva, falou, minha irmã, você tem certeza do que você está fazendo? Eu falei, tenho. E Deus vai me ajudar. Só que, enquanto nós namoramos, eu nunca me referi às crianças como mãe. Eu deixei correr normalmente em respeito à minha sogra. Ela era uma senhora de 80 anos e cuidava dos dois. O Lucas tinha 2 aninhos, a Elizabeth tinha 5. Eu respeitei isso até o dia de casar. Eu falei, eu tenho que me apaixonar por este homem, porque eu amando o Dario, as crianças serão minhas automaticamente. E eu amo eles como eu amo a minha filha Ellen. Os três são meus filhos. Eu nunca admiti que alguém dissesse que eu era uma madrasta, não. Eu sou a mãe. Deus me colocou para ser esposa e mãe. Eu sou muito feliz e grata a Deus e ao meu irmão, que hoje não existe mais.
Quando Deus apresenta...
Pastor, eu gostaria só de completar com uma coisinha. Denise, fala para todos aqui o que, que você já me falou, qual o seu maior desejo em relação a Lucas e Elizabeth.
Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu preciso preparar estas crianças para um dia entregá-las nos braços da verdadeira mãe lá nos céus. E eu quero que Jesus me dê forças para isso.
Amém.
Quando nós entregamos a Deus em oração, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que o Dario queria naquela ocasião era uma esposa, o que a Denise queria era um marido. E eles pediram, separados, sem se conhecerem, frequentando o mesmo ambiente, o mesmo lar, a mesma casa. Na ocasião, era alguém para ser esposa e esposo. Hoje pode ser um emprego para você. Hoje pode ser a sua saúde. Hoje pode ser, quem sabe, uma moradia. Pode ser algum rapaz que esteja procurando alguma moça, ou alguma moça procurando algum rapaz. E alguns anos atrás ocorreu na Rússia algo relacionado com a história do Dario e da Denise, quando dois pastores andavam por aquele país pregando sobre Jesus. Mas o comunismo, por ideologia ateu, não permitia que reuniões como estas ocorressem. E aquele pastor de idade, conversando com um jovem pastor, viajando juntos, levou-o para sua casa. E ao chegar na casa daquele senhor pastor, apresentou aquele rapaz à filha. E o rapaz cumprimentou a filha, era um jovem pastor. E no dia seguinte chamou à parte aquele que era seu conselheiro e disse, meu amigo, gostaria de lhe fazer um pedido. Gostaria de casar-me com a sua filha. E o pastor disse, mas você a conheceu ontem à noite? Como você quer casar-se com ela agora? Pastor, eu tenho orado a Deus e tenho pedido que Ele me indique alguém para a minha vida. E em minha oração, eu creio que Deus vai ouvir. Porque aqui na Rússia eu tenho que casar com uma mulher cristã. E a sua filha, eu quero lhe dizer com toda honestidade da minha vida, eu a vi muitas vezes em sonho, como sendo a pessoa orientada por Deus para a minha vida. Eu nunca a vi. A hora que o Senhor me apresentou ontem à noite, eu tremi, porque tem sido objeto das minhas orações diariamente alguém orientado por Deus, como Dario pediu. O pastor chamou a sua filha e disse: minha filha, eu lhe apresentei ontem esse rapaz, é um jovem pastor, é honesto, é consagrado, temente a Deus, eu confio nele, e ele pediu-me a sua mão em casamento, o que você diz? E a moça disse: eu aceito. Mas como você aceita? Vocês nunca conversaram, nunca se viram? Papai, o Senhor me ensinou a orar e crer em Deus. E há muito tempo eu tenho orado, pedido a Deus que oriente alguém para a minha vida, e em sonho eu o vi muitas vezes. E eles se casaram e foram apresentados numa grande reunião nos Estados Unidos, como sendo produto das orações. E eu quero dizer aqui aos rapazes e moças, ou alguém que por algum motivo está separado, ou abandonado, foi repudiado, Deus tem para cada rapaz uma moça, e Deus tem para cada moça um rapaz, quando em oração, crendo que vai receber como um presente de Deus, isso acontece. E o que eu quero falar agora é o que eu penso do meu mestre, é o que eu penso de Jesus. Como dele, em um momento como este, nós recebemos luz, paz, para continuar a vida. Ele me amou com braços de ternura, deu alegria, deu paz ao coração. E se em um momento como este, você pode sentir paz, você pode sentir em sua vida o que o Dario e a Denise sentiram. E essa história foi escrita por um homem que conheceu Jesus na prisão. Ele foi sentenciado à cadeira elétrica. E antes de morrer, ele quis dizer que a sua vida toda cheia de pecados, na miséria, na escuridão, Deus o viu, Deus o aceitou. Realmente ele morreu. Ele passou pela cadeira elétrica, mas ele deixou essa poesia e esse hino de alguém que antes de morrer entregou a sua vida a Jesus, porque confiava nele. E ele tinha certeza absoluta, através das suas orações, que mesmo passando pela cadeira elétrica, a salvação lhe estava garantida um dia, quando Jesus voltasse. É a história do que eu posso lhe contar agora, do que eu conheço do meu mestre.
Sem fim, nenhum outro tira a culpa do pecado.
esse amor que foi demonstrado na vida de um assassino que escreveu e compôs este hino. Se ele sentiu que Deus o amava e podia transformar a sua existência, e se você sente nesta noite que Deus pode responder a oração, por mais profunda que seja, da sua vida, assim como respondeu do Dario, da Denise e de muitos de nós que aqui estamos, faça agora um plano com Jesus de viver de uma forma que possa trazer a sua vida aos negócios, às atividades, aos estudos, às viagens, no lar, no casamento, filhos, amigos, momentos maiores de felicidade, uma qualidade de vida mais gostosa, mais feliz. Isso é ter paz para viver. Isso é permitir que esse poder atuando na vida transforme totalmente a nossa existência. E se você quer receber estas bênçãos, se você quer ter a oportunidade de orações respondidas, se você quer entregar o seu coração para Jesus nesta hora e saber que Ele está disposto a atender o que de mais íntimo tem em sua vida, levante a sua mão. Fique assim. Querido e bom Deus, muito obrigado porque um dia Jesus, lá da cruz, a todos nós viu e nos amou e nos proporcionou a oportunidade da salvação quando ainda nem havíamos nascido, mas Ele permitiu que no transcurso da nossa vida aqui chegássemos, ouvindo esse testemunho maravilhoso, abrindo a Tua palavra e sabendo que através da oração encontramos as respostas e a solução para as nossas inquietações, para a nossa luta, para o nosso problema, para a nossa dor. Muito obrigado porque amigos de várias partes do Brasil participam dessa transmissão e têm a oportunidade, aonde estão, de tomarem também uma decisão ao lado de Jesus. Que este levantar de mãos signifique que estamos abrindo as possibilidades da nossa vida para Jesus estar conosco. Se porventura há algo que está incrustado em nossa vida, algo que precisamos deixar, ou motivos que precisemos pedir perdão a Ti, que Tu nos ouças, nos perdoes e pelo Teu grande amor nos aceites. E ao voltarmos agora para casa, que o façamos na Tua paz, e traga-nos novamente na quarta-feira para participarmos de mais uma reunião de oração, de entrega e, acima de tudo, de bênçãos e vitórias ao Teu lado, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém.